Então sejam todos bem-vindos para o nosso segundo Daninha Cast. Antes de mais nada, já sabem, aquela curtidinha no vídeo, aquele comentáriozinho para dizer a sua opinião, aquele compartilhamento no vídeo para dar uma força para a gente, se inscreve no canal, clica no sininho. Eu tô aqui com o Rafael e o Leonardo. Dá tchauzinho, gente.
Com as mesmas camisas, mas em dias diferentes, claro.
Óbvio.
Eu não, só tenho essa. Hoje a gente vai falar daqueles joguinhos que fizeram um grande sucesso, ou pelo menos chamaram muita atenção, e de repente caíram em desgraça. Pra começar, eu vou dar um exemplinho que aconteceu com a Telltale. A Telltale, ela chegou, uma desenvolvedora, fazendo jogos com umas temáticas focadas em franquias muito conceituadas. O primeiro deles, se não me engano, foi The Walking Dead, que chegou a fim, né? Mas eles tentaram outras abordagens, como, por exemplo, o Batman. Tentaram fazer também um joguinho episódico do Batman. Fizeram com Borderlands. Fizeram com Minecraft.
Repete.
Borderlands.
Fizeram? Fizeram. Cara, nossa, mas...
Tales of Borderlands.
Nossa, ok.
Fizeram Minecraft, fizeram...
Peraí. Nessa pegada?
Minecraft com enredo, rapaz.
Isso.
Não, peraí. É o Minecraft com storyline, só.
Isso.
Mas não é o Minecraft. Na pegada do...
Não, mas é visual de Minecraft.
Ah, não, tudo bem, né? Mas aí, beleza. Eu achei que tivesse um jogo estilo detetive. Porra. Agora encontrei aqui um punhado de terra quadrado.
Nossa.
Porra, não, né?
Eu entendi o que você tá falando.
Não, eles fizeram, inclusive, The Wolf, que pra mim foi o melhor.
Qual?
The Wolf Among Us.
Então, esse é legal. Esse é legal.
Pô, muito legal. Só que o que aconteceu com eles? Eles pegaram essas marcas registradas gigantescas, que você tem que pagar por isso, né? Tem os royalties dessa parada.
Doído.
Que não são exatamente o preço de um pirulito, né?
E eles acharam que eles iam fazer muito dinheiro vendendo jogos, só que são todos jogos no estilo point and click melhorado, digamos.
Foi uma aposta deles.
Só que eles apostaram muito mal no quesito bolha.
Público de nicho, né?
É um público de nicho e... Custa muito caro não produzir o jogo. Mas.
Os atores são caros. O problema também é que, assim, a gente já tinha isso na nossa época, que eram os livros-jogos. Se você quer virar à esquerda, vá para a página tal. Se você quer ficar no Salão da Múmia, vá até a página tal. É basicamente isso, só que visual. O problema é que você tem nesses jogos uma carga representativa, né, dos atores, muito grande, então.
Não, e você tem que pagar ali os direitos do nome da... do Batman, do...
Eu não quero nem imaginar quanto é que deve custar os direitos do Batman.
Deve ser um negócio absurdo. Tanto que alguns não saíram na primeira temporada.
Mais caro do que isso...
Quebrou,
então. Ali. Mas é mais caro do que Batman é o quê? Star Wars, cara.
Nesse nosso mundo dos jogos... Também existiram outros muito hypados que acabaram não dando certo. Porque a empresa faliu, ou porque o jogo não ficou legal e resolveram cancelar.
Opa!
Ou pior ainda, o jogo não ficou legal e não resolveram cancelar.
Como assim?
Lançaram sem estar pronto, lançaram do jeito que estava.
Como é que você faz um drama dela?
Isso tem
é
muito,
mal.
né?
É mal.
Isso é doído.
Assim, pá! Ficar pulsando na tela o Mass Effect Andromeda, né?
Nossa,
quem tá mentindo, ou que também, já que a gente começou, vamos seguir esse assunto também, ou quando você também promete e não cumpre, né?
Você falta com a verdade.
Falta com a verdade, excelente. Falta com a verdade. Esse é o termo da indústria, né?
Porra,
seja
nossa.
Pelo trailer, seja pelo que você prometeu, tipo No Man's Sky.
Cara, eu tava com uma hype de No Man's Sky.
Todo mundo tava.
Eu eu tava naquela, meu Deus do céu, eu preciso jogar esse troço. Mas pra galera.
Não, matava todo mundo no hype de bobo que eram, porque quando ele saiu em alguma E3 aí, tinha só o quê? Dois caras produzindo o game, não era isso?
É, não, acho que era um.
Era uma parada assim.
Total, uma parada
era
assim.
Pouquinha gente.
Olha só.
E o que eles prometiam era absurdo. Eu falei.
É, mas tinha que a Sony tava.
Não, mas depois.
Eles disseram que o algoritmo era inovador, eu acreditei, cara.
É. De certa forma é.
Que
né?
O jogo inteiro era baseado só no algoritmo muito sinistro.
Isso,
e o resto ia projetando tudo.
Era procedural, acho que
era tudo procedural. Okay. Tem muito joguinho procedural.
Minecraft?
É. O. Qual o nome daquilo? Cave Story, eu acho. Antigaço.
Oh.
Cave Story. Que era procedural. Tem muito. Só que, porra, não com sei lá quantos quintilhetas.
São quintilhões. É verdade, cara.
Eram quintilhões de planeta. 18 quintilhões.
Chegou. E quando lançou bugado. Lançou com problemas de. Primeiro que. Vamos começar. Lançou e foi provado que o que eles prometeram não foi cumprido, né?
Nem um terço.
O jogo não era a par daquilo que eles estavam prometendo há mais de um ano, inclusive, não foi?
Ficou um bom tempo de produção.
Isso.
Aí tudo bem, colocaram processos em cima do criador do jogo, por propaganda enganosa, inclusive.
Uhum.
O jogo foi retirado de algumas plataformas digital.
Eu me lembro que na época,
fala.
No Reddit, um desenvolvedor, né, não tinha a ver nada com a produção, ele comentou o seguinte, e assim, eu até entendo, mas eu vou fazer aqui o meu juízo de valor depois, mas, tipo, ele comentou que a vontade de quem produz o jogo, né, de quem programa e tal, ela é muito grande, porque aquilo é meio que um filho seu, quando você tem um estúdio pequeno.
Uhum.
E era o caso do cara do No Man's Sky. Então, assim, ele prometeu o que ele de coração queria que fosse, tal, pai, que às vezes não dá pra fazer isso por conta de problemas na produção, sobretudo quando começa a entrar capital de uma empresa, né, terceira, quarta ou quinta.
É.
Mas você não promete.
Isso.
Invariavelmente.
Isso,
ou você
exatamente.
Não promete, ou você fala assim, olha, eu prometi A, B, C e D, só vamos conseguir lançar com A e B, vocês querem? Vai cair as vendas? Vai. Mas aí você não toma processo, o seu jogo não fica conhecido como recentemente o maior fracasso da história dos games.
Uhum.
Saca? Então, assim, você fez uma escolha ruim. Ah, dá pra falar aqui também de Mighty No. 9?
Mighty No. 9.
Assim, não é que o jogo seja ruim, só que ele não é um dozeavos do que a gente achou que seria.
Cara, a primeira promessa foi, vamos fazer o espiritual do Mega Man X.
Exato. Se você vai fazer isso, você tem que me dar pelo menos a mesma quantidade de recurso e história do Mega Man X de Super Nintendo.
Isso.
Pelo menos. É dali pra frente. Você tá numa geração o quê? 40 gerações na frente, caralho? Pelo amor de Deus.
É, não, porra. Aí chega ali, a única similaridade é que é um robozinho.
É, ele não é um jogo bugado? Não, ele é certinho, direitinho e tal, pá, mas é um jogo, cara, que hoje em dia você já achava. Na época você já achava jogo em flash tão bom quanto.
Lançou com cara de datado.
É, pô, isso, pelo amor de Deus.
É, já veio.
Os Mega Man de PlayStation são mais bonitos, pô.
Mighty No. 9 foi feito com apoio coletivo, né?
Isso.
E teve denúncias, não sei para onde, isso, não sei aonde essas denúncias foram parar, que esse dinheiro pudesse ter sido também sofrido algum desvio durante a produção.
Também interferiu
no lançamento do jogo.
Era pra pagar o quê? 20 horas de um programador e o cara.
Não, era ele próprio. Né? Era ele próprio e a equipe que tava montando. É tipo assim, empresa de garagem.
Eu não tô ligado. Compraram muito Starbucks aí, por isso que o dinheiro não deu.
Ah, né?
Verdade.
Foi na cozinha que tudo foi embora, claro.
Já falei essa porra também.
Então foi um lançamento cheio de problema também, né? Que prometeu horrores também.
Não, e o jogo não é feio, não é ruim.
Todas as críticas que eu vi, infelizmente eu não joguei, mas todas as críticas que eu vi a respeito falam de duas coisas fundamentais. Primeiro, que tudo bem que é um jogo de grinding, mas mesmo assim é repetitivo.
É repetitivo para um jogo de grinding, né?
Exatamente. O que não deve ser pouca coisa.
Pra quem não sabe o que é grinding, é você matar e lutear o lugar.
Isso, ficar. Você traduziu o grind, mas não traduziu o loot, é isso mesmo?
Verdade.
Enfim, você mata a pessoa, pega o que tá nela, você pega
obrigado,
o que
obrigado.
Do, do, do lugar. É, Fortnite, PUBG, Apex e afins.
E tipo assim, e o outro problema, que é o problema que assola essa empresa, é o fantasma dessa empresa. É que não tinha enredo, né?
Fantasma não. Isso eles trazem pra ele. Isso aí não é fantasma, não. Isso aí é encosto. Eles trazem pra si essa merda.
Não tinha enredo, que foi o problema que, já que a gente tá falando do gênero, foi o mesmo problema que aconteceu com Destiny, né? Destiny 1.
Dois também.
É, mas o 2 ainda teve melhoria, ainda teve uma galera atrás de Destiny 2. O Destiny 1 no seu lançamento. Então, bom, basicamente as mesmas críticas que a gente teve agora com o Anthony. É extremamente repetitivo, sem enredo. O 2 eles tiveram, aliás, eles disseram que o melhor parte do 2 são justamente os personagens que contavam a história do 2.
Então, mas o interessante nisso é que aí você pega, por exemplo, um jogo como Fortnite, Apex Legends, ou mesmo o LoL, o Dota e afins, é interessante porque o foco nunca é a história, as pessoas não se preocupam com a história, mas eles funcionam.
Rapidinho, mas a história existe, né? Você só tem que caçar.
Não, existe, mas ela é tipo, a história do Fortnite ela é tão boa quanto a história do Destiny 1. Não existe. Só que é algo muito casual pra pessoa se preocupar com a história e isso interferir na gameplay. Então, dane-se, a mesma coisa com Apex, algo parecido com LoL, mas assim, o LoL tem um problema diferente porque ele é meio que um carro-chefe, então não é tão a ver, mas, sabe, quando você tem um Destiny, um Razen, por exemplo, você tem uma parada que as pessoas estão esperando uma história. Esse é o problema. Então, se você está esperando que tenha uma construção de roteiro e não tem, azeda.
É aquela síndrome do AAA, né?
Isso.
Quando lança o AAA, você espera que tenha história, jogabilidade e visual.
Você não tem, pô. E aí, pô, eu puxei MOBA e eles meio que são a derrocada de alguns jogos, principalmente jogos de tiro, né? Quando você teve aí a época de ouro do Battlefield, do COD e afins, até do StarCraft 1 ainda.
Os competitivos.
Né? Isso. Antes de existir o competitivo, no caso, né? E, cara, era isso que existia em Lan House. Era CS, COD, Battlefield e afins. E quando começou a ter os MOBAs, eles morreram. Porque a galera queria passar a jogar online. Fora os MOBAs, você teve jogos como PUBG, como H1Z1. H1Z1, perdão.
H1N1 é um vírus.
Isso, mas é H1Z1 por isso, porque contra zumbi e tal, pá.
H1N1.
Isso. E esses jogos trazem o que o CS fazia de forma local.
Né?
Você juntar a LAN com 40 pessoas, pra cada lado é porrada com não sei o que tal, pá. Acabou, isso matou esses jogos de local network. Eles tiveram que se reinventar. Hoje estão voltando. O próprio COD, o CS, né?
Demoraram um pouco, Offense, né?
Porque eles tiveram que meio que entender o que eles tinham que fazer pra poder voltar. Porque só voltar com gráfico bom não adianta mais. É o que a gente ainda pode puxar aí os Ragnaroks da vida, né? Ragnarok, o Twelve Savior.
Gosto muito.
Qual o... Um que é bem recente e tem gráficos bonitos até.
Porra.
Será que eu não vou lembrar agora, mas é um...
Você diz de gráfico bonito em que sentido? Não, cartuzinho ou de realista?
Não, realista ele é bonito, não, ele é bonito.
Black Desert?
Isso, Black Desert.
Black Desert, joguei Black Desert no PC.
O próprio Diablo 3, cara.
Diablo 3 até que diverte.
Então, ele acertou. O foda do Diablo 3 é que eles erraram no leveling da parada lá. Aí morreu.
Não, Diablo 3 eu acho que errou é no público. O público de Diablo tava esperando um outro jogo.
Ah, não, isso com certeza.
Não, porque com certeza. O Diablo é mais imersivo, digamos, antigos.
É, ele não tem imersão esse novo.
Você chama o colega.
Não, cara, Diablo 3. Diablo 3 é mu bonito.
Isso.
Mu bonito, não. Cara. Nossa.
Oi? Eu odeio tanto mu.
Mu, nossa, mu. Muito...
Lembra muito.
É não, bonito. Eu me diverti com o Diablo. Mu foi tipo perda de vida, sabe? Nossa.
É, porque fugiu um pouco do. Assim, ao mesmo tempo que ele lembra o Diablo 2, ele foge daquele do sistema de combate que você tava esperando.
Total,
né?
total.
É quase um hack and slash, um númerozinho subindo.
Isso.
Mas... em defesa, e não muita, mas chegava um ponto do Diablo 2 que você ficava assim. Só que, tipo, era muito na frente. Você tinha que ter jogado o jogo à exaustão. Então, assim, é meio que uma recompensa por você ter chegado lá. Então, eu compro. No Diablo 3 é mu.
A gente falou aqui de alguns jogos que começaram bem, né? Tiveram uma proposta bacana. A exemplo do Scalebound, que gerou hype pra uma galera aí.
Scalebound, nossa.
Mas que no final acabou não sendo lançado. Foi cancelado, tem gente que diz que ainda tá vivo.
Mas, caraca, quem diz que tá vivo é fã, cara. É o
na
cara...
Microsoft não duvido de nada.
Ah, cara, fã.
Não, tem que tá ser vivo. Muito fã, porque o jogo nem saiu.
É igual Star Trek. É igual o MOBA. É igual o multiplayer de Star Trek, cara. Deve ter meio que joga essa porra ainda. Deve ter o cara lá que fala, eu sou o capitão da Starfleet, não sei o que. Queria... Tem três
Opa,
pessoas jogando.
Opa, diário de bordo, com certeza.
Tem três caras que jogam essa porra. Você e teus amigos imediatos aí. Para de palhaçada. Porra. Tá.
Mas o lance é o seguinte. A conclusão que a gente chega é que não basta só você jogar dinheiro na parada e fazer um jogo super bonito se ele não for interessante pro público.
Não, isso é verdade. Você tem que queimar a mufa ali.
É, que é o... começar a fazer. Que é o que tem acontecido justamente isso. Eles parecem interessantes, mas no final eles não são.
É meio que um tiro no escuro também, né, cara? Porque ninguém ia adivinhar que Fortnite ia fazer tanto sucesso.
Nunca.
Mesmo copiando a... Copiando, né? A temática de PUBG.
Se eu fosse um executivo, já tinha o H1, eu teria sido demitido da empresa.
Sabe por que Fortnite fez mais sucesso do que PUBG?
Ah, tem alguns motivos, mas... Uhum.
Porque ele é mais de graça.
Isso. Ele é mais de graça, ele é menos técnico também, porque o PUBG é muito tático.
Ele funciona,
o Fortnite... você encontrou um inimigo em Fortnite, pô, você tá andando lá, você é um scout, você é um guerrilheiro enquanto você tá andando pelo mapa. Encontrou alguém, você vira engenheiro. Automaticamente você vira engenheiro. Eu tô muito velho, cara. Eu tô esperando o próximo game que vai me fazer jogá-lo por muito tempo, que nem The Witcher. Porque o último jogo antes de The Witcher foi Mass Effect. Antes de Mass Effect foi Skyrim. Vou explicar aqui porque eu joguei Mass Effect depois. Não é cronológico, é o meu cronológico. Então foi Skyrim, aí muitos anos... Mass Effect, um pouquinho mais de anos, The Witcher. Agora, mas daqui uns 5 anos sai mais algum jogo que eu vou querer jogar.
Segundo esse raciocínio aí, com alguma sorte, vai ser Cyberpunk 2099.
Eu ia falar esse. 2000 e...
Não é 2099?
Não, esse é o Homem-Aranha, ali, é o 2099.
É.
É o Homem-Aranha 2099.
Cyberpunk futuro próximo.
Então, mas eu quero saber...
Não, isso daí é X-Men.
Não, mas eu quero saber o seguinte: vai ser um jogo The Witcher no futuro? É isso mesmo?
Até o momento é o que mais me lembra. Só muda o.
Não, ele vai ser uma pegada mais Deus
terceira é. Pessoa pra primeira pessoa.
Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, clica no sininho, inscreve no canal, deixa um comentário. Vai ficando por aqui.
Valeu.
Falei rápido porque tava no...
E picotou, valeu.
E mesmo assim, pois é.
É porque ficou vermelho logo. juntei não sei quantos mil pra comprar uma perna.
50 cara, horas de 50 jogo?
50 horas de jogo pra você comprar um item.
50 horas de jogo, metade de um RPG.
Não, dependendo do RPG,
é você ele todo.
RPGs, 3 RPGs.
Ou um décimo se for um RPG japonês.
Para Final Fantasy 4.